Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Pauta Quente é um podcast semanal onde eu e o Brucinho nos reunimos para comentar as principais notícias da semana da cultura pop, onde a gente fala de filmes, séries, jogos, premiações, notícias da indústria, trailers, enfim, a gente comenta tudo o que aconteceu nessa semana na cultura pop de melhor. Obviamente não dá para comentar tudo, muita coisa acaba ficando de fora, mas a gente separa as principais notícias e anúncios.
Bom, pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, acesse o nosso site, o forunerd.com, o Oco Acento Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias, tanto de filmes, séries, jogos, de vez em quando quadrinhos, além das críticas dos principais lançamentos, além de listas, artigos, entre outros conteúdos. Siga o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, que são o arroba Fórum Nerd no Instagram e no TikTok, o arroba Nerd Underline Fórum no Twitter. Se inscreva em nosso canal do YouTube, o canal Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta tantos podcasts, além de outros vídeos de outros conteúdos que o Charlie, que grava aqui comigo, faz, o Parsi também. Se inscreva lá, dê um like nos vídeos que nos ajuda demais, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e que você consegue acompanhar toda a nossa programação, além de, claro, também seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for. Se você prefere ouvir os episódios em vez de ficar com o YouTube aberto, lá tem todos os outros podcasts também, então você pode conferir e lá você pode comentar também, você pode indicar para seus amigos, nos enviar sugestões. Então siga lá, acompanhe a gente nas redes sociais que você usa e consegue acompanhar tudo o que o Fórum Nerd faz. Bora começar, Charmil?
Bora lá. Bom, essa semana, nessa última semana, aconteceu a premiação do Emmy, finalmente, depois de ter sido adiada por uns bons meses por conta das greves. Era aquilo que a gente esperava. No final, deu minissérie Treta, ganhou quase tudo. Série de drama ganhou Succession. E série de comédia, o Urso, os atores também levaram, de cada série levaram tudo nessas categorias. Não teve nenhuma grande surpresa. O que realmente foi legal foi destaque. Eu gostei que Succession, a galera ganhou. A galera de Succession ganhou, né? Principalmente o Kerry Culkin e a Sarah Snook, que nunca tinham ganhado nada, né? Os prêmios eram mais pro Jeremy Strong e para o Brian Cox. Eles eram os únicos que não ganharam nenhum Emmy. E que bom que agora chegou a hora deles, né? Porque essa é a última premiação de Succession, já que a série foi encerrada. Foram discursos bem bacanas. O do Kerry Culkin foi bem emotivo, né? Foi bem engraçado. Por causa do Pedro Pascal, né? Que o Pedro Pascal era o segundo favorito e o Kerry Culkin deu uma zoada nele. Mas foi bem legal. Eu gostei desses prêmios. Também foi muito bom ver a galera do Urso ganhando. Mereceram demais, embora foi meio sacanagem, porque eles consideraram a primeira temporada e não a segunda. Mas o que uma das coisas que mais chamou a atenção foi o Bob Odenkirk, porque há 6 anos ele tá tentando ganhar o Emmy por Better Call Saul, uma interpretação maravilhosa. Ele não ganhou, e aqui ficou uma coisa que as pessoas sacaram muito. Porque quando eles falam o nome do Kerry Culkin, todo mundo sempre sorri, sempre aplaude. Ele ficou vermelho e começou a chorar, né? Então, foi bem triste. O cara foi esnobado. Better Call Saul foi uma série completamente esnobada no Emmy, nunca ganhou nada. E é muito foda. É talvez melhor que Breaking Bad. Eu assisti recentemente e é uma série espetacular. É uma pena que não ganhou nada, mas Succession também tá lá no mesmo nível e faz sentido ganhar. Agora a gente tá gravando um dia antes das nomeações do Oscar. Então, na semana que vem, nós vamos comentar os nomeados do Oscar, que também não deve ter nenhuma grande surpresa. E no com certeza a gente vai comentar também os vencedores da premiação quando ela acontecer, que acho que acontece no dia 10 de março, por aí. Então, é legal que agora a HBO Max tá transmitindo essas premiações. Então, quem quiser, tá bem fácil de assistir. Agora, mudando um pouco de assunto, Bruce, você sabe o que é Origin, o filme Origin?
Don't.
Então, a gente já comentou, tem notícia no site, a gente já comentou, é aquele novo filme da Ava DuVernay. Ava DuVernay, a diretora do Selma, da 13ª Emenda, enfim, uma diretora bem famosa. E o que tem acontecido com esse filme é que esse filme, ele é um filme de Oscar, certo? Ele é um filme que tem tido uma repercussão até que positiva, um pouco visível, mas mais pro positivo, vi muita gente falando bem. É um filme que envolve, obviamente, a questão racial, que é uma pauta da diretora. Por que que eu trouxe esse filme aqui? Esse filme, ele tem sofrido uma grandes polêmicas por conta de que não tem tido divulgação nenhuma e já estreou nos cinemas e não foi bem, obviamente. Mas a Neon, que é a distribuidora, eles ignoraram esse filme, eles jogaram no lixo, tipo, tanto marketing pro cinema quanto marketing para premiações. É um filme que tinha muito potencial para Oscar, é um filme que tem cara de Oscar e morreu na praia, não teve divulgação nenhuma, ao ponto de que a Ava DuVernay teve, né, foi nas redes sociais dela, tem feito uma divulgação só sozinha, e ela soltou uma carta falando que é um filme importante, e é a primeira vez que a gente vê uma diretora, um diretor, falando, né, como o filme foi jogado no lixo e que é um filme importante, e, né, jogando, obviamente, em cima da questão racial. E esse filme, ele é estrelado pela atriz Aljanu Eris Taylor, que é uma atriz muito boa, é uma atriz que tá há muito tempo em Hollywood trabalhando. Ela tava, por exemplo, no Lovecraft Country, ela foi indicada ao Oscar pelo aquele filme do Will Smith, que deu a polêmica do tapa. Ela tava indicada a melhor atriz coadjuvante, e é uma atriz, assim, nível da Meryl Streep, sabe? Ela é muito boa, mas é muito triste como ela realmente não consegue espaço em Hollywood. E ela também fez uma matéria, acho que numa revista, bem emocionante, falando de como ela não consegue oportunidades e como é muito difícil, e citou o exemplo desse filme como um filme que tinha era mais uma chance pra ela elevar a carreira dela, e não deu jeito, né? E o filme levou um tiro na cara, o filme foi desovado, então é mais uma chance perdida pra ela. E, pô, é um filme com um grande elenco, tem ela, tem o John Bertal, tem o Finn Wittcrock, tem a Vera Farmiga, Connie Nielsen, tem o Nick Offerman, então era um filme que tinha que ter uma divulgação. Você não acompanhou essa treta, Bruce, mas o que você acha disso?
É, eu não acompanhei, eu lembro remotamente, assim, das notícias, mas não tinha fresco na minha memória, até quando você falou Origin e eu vi na pauta, depois eu até pensei, eu não lembrava se era filme ou série, mas aí você comentou do envolvimento da diretora. Cara, eu acho que qualquer obra, seja ela qual for, não precisa ser só na indústria do cinema, pode ser em qualquer tipo de indústria, quando ela fica jogada pra segundo plano, ela fica de escanteio. É triste porque meio que você desvaloriza o trabalho de todo mundo ali que se empenhou, se preparou, muita gente, de repente, podia ser a oportunidade da carreira, podia ser a oportunidade da vida, e tem meio que seu trabalho jogado fora, entre aspas. Então, eu acho bem triste, eu confesso que eu não acompanhei, né, essa treta, eu não tava sabendo. E triste, né, você vê o nome de tanta gente boa envolvida, da atriz que você comentou, que eu não vou tentar falar o nome dela aqui, porque eu não quero passar vergonha nesse episódio.
É um nome complicado, inclusive eu devo ter falado errado, mas foda-se.
Então, eu não vou, em respeito a ela, eu não vou tentar pronunciar o nome dela. Ah, cara, é triste, assim, eu não sei muito o que comentar, eu não sei ser tão profundo nas palavras, mas de fato é triste que ela não consiga ter o espaço que ela merece, as oportunidades que outros atores e outras atrizes têm e que ela infelizmente não consegue. É triste, mas eu também espero que ela não desista, que ela continue, e a gente acreditar que uma hora essa tão esperada chance, né, vai aparecer.
Sim, tomara, porque eu gosto muito dela, tanto da Ava DuVernay quanto dela, da atriz, e é uma pena que esse tipo de coisa aconteça mesmo.
Sim. Charlie, você que é um cara que já falou algumas vezes que não é tanto do videogame, você já jogou Until Dawn?
Não, eu nunca joguei, mas eu já vi muitos vídeos. É um jogo que é muito popular, cara. Lançou, acho que 2015, 2016, e foi uma febre. Eu lembro de ver várias lives, vários vídeos. É um jogo muito interessante, daquele esquema que é um filminho, né, e você tem que dar os comandos lá pra escolher as decisões. Eu não lembro o nome desse tipo de jogo, mas sim, eu nunca joguei, mas eu tô ligado, conheço bem o jogo.
Que é o famoso jogo de terror nas montanhas, né? Esse jogo, ele foi anunciado uma adaptação, né, em live action, desenvolvida pela Sony Pictures e dirigida pelo David F. Sandberg, né? Pra quem não tá relacionando o nome, o diretor dos dois filmes do Shazam, né, filmes do DCU. Lembrando que o último filme do Shazam estreou no ano passado, em 2023. Charlie, você comentou dos vídeos. Foi um projeto, está sendo pelo menos um projeto que te chama a atenção, ou você está cansado de adaptação de jogos?
Não, tem que vir mais. Eu gosto muito do Sandberg, acho ele um diretor bem bom. Ele tá voltando pro terror depois de fazer filmes de super-heróis, né, dois filmes de heróis. Mas o meu pé atrás com esse filme é com o roteirista. Ele vai ser escrito pelo Gary Dauberman, que é um cara que fazia muita coisa recentemente de terror. Principalmente alguns filmes do James Wan. Ele escreveu filmes produzidos pelo James Wan. Eu acho um roteirista medíocre pra baixo. Eu acho ele bem fraquinho mesmo. E então ele me deixa um pouco um pé atrás. Mas o sentimento que eu gosto dele é uma história muito legal, porque é aquela história que começa como um clássico, né? Os jovens vão nessa montanha e tem um serial killer matando pessoas, matando eles. E tem bastante comédia, são personagens bem carismáticos. E aí o jogo, dependendo do final que você faz, ele despiroca pro negócio de vampiro, de tipo um vampiro antigo que tá lá na montanha. É bem legal, assim, eu gosto bastante. Você nunca jogou, né, Bruce?
Já, eu já joguei. E
que você jogando jogo de terror e que não é da Nintendo?
Sim, curiosamente.
Quem é você? Com quem que eu tô falando?
Curiosamente, isso prova como o senhor fala que gosta da minha amizade, que me considera amigo, e não me conhece absolutamente nada. Porque embora eu seja um medroso, eu, obviamente, sou um nintendista safado, mas eu gosto muito de jogos de terror.
Você confirmou o que eu falei, caralho. Não te conheço.
Não, mas peraí, você falou assim, você, como pessoas que. Pô, eu sempre comento aqui de Resident Evil, não só, não pelos filmes, né, do gênio, mas eu sou um apaixonado pelos jogos de Resident Evil. Eu amo Silent Hill, franquia da Konami que está para voltar. Vamos ver se a Konami acerta uma vez, pelo amor de Deus, faz tempo que ela não acerta. E eu gostei bastante de Until Dawn. E não sei se eu tô tão hypado assim pro filme, confesso, não sei. Eu não gostei muito, né, do último filme do Shazam, mas tem um filme do diretor de terror que eu acho interessante, que é Quando as Luzes se Apagam. Esse filme é bem interessante
Sim, que é
do
um
diretor.
curta, né? É um
Sim.
curta que virou filme.
Sim. Vamos ver, né? Ele voltando para as origens, né? Ele foi um diretor que ficou famoso, né, pro terror. Depois ele foi, né, escalonando e subiu ali para as grandes produções, trabalhar na Warner, na DC. Vamos ver se ele consegue repetir os sucessos, né, que ele teve no gênero anteriormente.
É, ele foi aquele filme lá que ele fez o do Annabelle, falam que é muito bom. Ele fez o Annabelle 2. É, eu nunca vi, mas todo mundo fala que é muito bom. E falando de retornos, um diretor que eu gosto muito é o Ryan Coogler. Ele tá um pouquinho, assim como o Sandberg, preso nas franquias de super-heróis. Ele dirigiu e escreveu os dois filmes do Pantera Negra. O primeiro que é ótimo, o segundo que é legal, mas não é ótimo, mas é ainda assim é um filme bacana. E ele agora foi anunciado que, enfim, finalmente, ele vai voltar a fazer filmes que não são de super-heróis. Ele vai fazer um reboot de Arquivo X, né, pra Fox, pro Hulu, pro FX, pra Disney, mas ele tá desenvolvendo agora, mas ele vai já no seu próximo projeto dele, que ainda não tem um estúdio, é um filme que tá nos leilões, né, com streaming, com os estúdios e alguns serviços de streaming, mas vai ser um filme, não tem muitos detalhes da história, mas vai ser um filme estrelado pelo Michael B. Jordan, que estrelou já todos os filmes do Ryan Coogler, né, ele tava tanto nos dois Panteras Negras, como o Killmonger, ele tava no Creed, né, ele foi o protagonista do Creed, que é um filme do Ryan Coogler também, e eles
Michael B. Jordan
fizeram.
está para Ryan Coogler como Cillian Murphy está para Christopher Nolan.
Sim, ou com o DiCaprio e o
O
De Niro
Danilo
tão pro Scorsese.
Scorsese.
É, e ele
Assim
também
como Mila
fez.
Jovovich está para Paul W.S. Anderson.
É, você vê que, né, no caso são, como eu falei, sempre duplas que combinam. Você também, né, fala uma dupla que combina, que só fazem filmes ruins. Tem
Filmes maravilhosos
Ranges horríveis, né?
e um casal carismático.
Tem o casal flop. Mas eles fizeram um filme, o Michael B. Jordan e o Ryan Coogler, que foi o primeiro filme do Ryan Coogler, que se chama Fruitvale Station. É um filmaço, filmaço. É de 1 hora e 10 minutos, é bem curto também. Recomendo bastante. E agora eles vão se reunir para um novo filme que não tem muitos detalhes, apenas que vai ser um filme de época e aparentemente vai ser sobre vampiros. Então, muito interessante, muito bom ver o Ryan Coogler voltando a dirigir filmes fora do eixo de super-heróis. Ele tá desde 2018 fazendo filme de herói. Eu quero ver o cara fazendo filme diferente, né? Porque eu achei ele um baita diretor, de verdade. Não só no trabalho dele no Pantera Negra. Eu não vi o Creed, mas todo mundo fala que o Creed 1 é ótimo. Então, que bom, é um diretor que realmente tem muito talento e que bom que ele vai voltar a fazer filmes. E Michael B. Jordan também é sempre bom, né? Um ator que já se provou ser bem carismático e que tem bastante talento.
Creed 1 é bem legal mesmo, é bem legal. Eu ainda não vi o último Creed, eu assisti até o segundo, mas de fato o primeiro ainda é o melhor, né? Que é o dirigido pelo Ryan Coogler. O diretor é muito bom, o ator é muito bom. Que bom que eles vão continuar nessa parceria também, né? Que é bem legal. E como você falou, que bom que ele vai também fazer outras coisas, né? Não sufocar ali na Marvel, que nada contra, eu acho que ele fez bons trabalhos, principalmente no primeiro filme, mas é bom a gente, não só para ele fazer outras coisas, mas também para a gente poder assistir outros projetos deles.
Com certeza. E uma notícia que acabou de sair hoje, no dia que a gente tá gravando, é que a Universal está desenvolvendo mais um filme de Jurassic World, pra surpresa de ninguém. E esse filme vai contar com o retorno do David Koepp, que é o diretor do filme original, do primeiro filme lá do clássico Jurassic Park dos anos 90. Ele também escreveu o segundo filme. E ele vai escrever esse novo filme que vai ser da franquia Jurassic World. Não tem muitos detalhes, mas o filme tá com o título Jurassic World por enquanto. E ele deve ser dar início a uma nova era Jurassic pra franquia. E não deve ter o retorno de nenhum personagem dos filmes anteriores. Né? Não é um reboot, mas é um novo filme, assim, né? Nesse universo, mas que não vai ter muitas conexões com os filmes antigos. A ideia é que eles comecem a filmar ainda esse ano. É que o roteiro tá quase pronto, tá assim, desenvolvido há faz um tempinho. E a Universal espera lançar esse filme ainda no ano que vem, em 2025. Vamos ver se eles conseguem, que é um filme desse. é bem caro e precisa de muito tempo de pós-produção, mas boa sorte pra eles. Já começando o que eu acho, eu odeio os filmes de Jurassic World. Eu ouvi o primeiro e eu achei muito ruim, que é o primeiro que eu sei que muita gente gosta. O segundo eu tentei ver por causa do meu casa, é o Bayona, que é um diretor que eu gosto bastante, mas não deu, é muito ruim. E o terceiro, tudo que eu vi contra a minha vontade, parece um filme horroroso, horroroso, nojento, mas cada um desses filmes fez 1 bilhão, existe sim muito interesse. É o segundo, por exemplo, que o primeiro fez sentido fazer 1 bilhão, o segundo, todo mundo falou que era ruim, mas fez 1 bilhão, pensei, ok. Aí o terceiro, eu pensei que ia ser um flop gigante, mas bateu 1 bilhão, foi um grande sucesso, então obviamente a Universal não tem por que eles não fazerem mais filmes. Mas diferentemente dessa minha opinião bem forte, que eu não gosto desses filmes, eu acho que um novo capítulo na franquia, sair do Chris Pratt, da Bryce Dallas Howard, um novo frescor pode ser bom. Então eu tô meio que interessado, meio assim, com o olho, assim, o The Rock, assim, a sobrancelha aumentando. Vamos ver o que eles vão fazer com isso. Mas pode ser interessante. Tô cautelosamente otimista com esse filme. E você, Bill? Se você gosta de Jurassic Park, Jurassic World, tá animado pro novo filme, acha que pode ser legal?
Oi, Charlie, você me chamou? Desculpa.
Não, o Simba entrou na chamada do nada?
Não, é que na hora que você falou Jurassic World, eu dormi aqui, desculpa, eu não entendi o que aconteceu.
Ah, tá. Não, pode ouvir na gravação depois, que aí na semana que vem você me responde o que eu te perguntei.
Não, bom, mas você... Tá bom? Eu pressuponho que você me perguntou o que eu acho dessa franquia, né?
Sim, sim.
Chatíssima.
Uhum. É bem ruinzinha, né?
Muito
você
chata.
Você lembra que é o vilão do Jurassic World 1?
Não.
Outro dia eu fiquei chocado que eu lembrei disso. É o Vincent D'Onofrio, o rei do crime da Marvel.
Nossa. Eu fiquei chocado em saber que você assistiu e que você lembra disso. Isso significa que de alguma forma o filme te tocou.
Não, é que esse filme tem uma história engraçada, agora eu vou contar. Eu fui com os meus amigos no cinema assistir esse filme. Uma das primeiras vezes que a gente saiu junto, tipo, os amigos, assim.
Quem que deu a ideia de assistir? Você ou eles?
Então, a gente ia ver, se eu não me engano, o filme do Dragon Ball, A Batalha dos Deuses, que é uma bosta também. A gente ia ver esse filme.
Nossa, mas vocês não são amigos, vocês são inimigos um do outro.
Não, mas a gente gostava, assim. E, pô, a gente tinha também 14, 15 anos, né? Então dá um desconto. Não foi semana passada isso aí. A gente foi ver E aí tinha esse filme. E aí eles quiseram assistir aquele Exterminador do Futuro Gênesis, lá o Cheatiness.
Nossa.
Esse filme, eu prometi fazer... Se vocês quiserem ver esse filme, tudo bem, mas eu não vou ver esse filme. Eu prometi pra mim mesmo que eu nunca vou ver esse filme na minha vida, nem de forma, nem na pirataria, nem se me pagarem, eu vou ver esse filme. Então, eu não vou assistir esse filme. Aí eles passaram, beleza, aí tinha, vamos escolher um outro filme pra ver, e só tinha o Jurassic World. E a gente foi ver, né, e na época, vamos ver, né, o Jurassic World, pode ser legal. E eu achei já uma bosta, mas eu lembro que o meu choque de ver o Vincent D'Onofrio, porque era bem na época que tinha acabado de sair a primeira temporada do Demolidor, eu pensei, pera, esse é o rei do crime da série do Demolidor? Que tá fazendo esse filme, tipo, e outro dia eu lembrei, pô, é verdade, o Vincent D'Onofrio é o vilão desse filme, do Jurassic World 1, pá, parabéns pro Vincent D'Onofrio, pelo menos ganhou dinheiro, já é uma coisa positiva pra carreira dele. Mas tem um filme, a gente já comentou algumas vezes aqui, que é um filme que ninguém sabe o que esperar, mas eu estou com expectativas, que é o filme de Minecraft, que está atualmente sendo filmado, começou finalmente as filmagens. Eles adicionaram 3 nomes no elenco, que primeiro é a Jennifer Coolidge, de The White Lotus, vencedora do Emmy, uma atriz bem, bem engraçada e bem legal. A Kate McKinnon, que estava no Barbie, ela interpretou a Barbie Estranha. E o Jermaine Clement, que estava no O Que Fazemos na Sombra, os Moana, enfim, um ator também bem famoso. Os três vão, né, se juntar ao elenco desse filme, que vai ser extra pelo Jason Momoa, o Jack Black, a Emma Myers do Vandinha e a Danielle Brooks lá do Pacificador, ou agora a Cor Púrpura. Esse filme vai ser um live action. Eu normalmente não estaria interessado nesse filme, mas o elenco é muito bom. O filme é... Eu jogava muito Minecraft quando era criança, adolescente, então era uma moda muito grande. Eu tenho uma conexão bem forte com esse jogo. E eu normalmente não estaria muito interessado, mas o diretor desse filme é bom. É o cara... É o Jared Hess, que fez o Napoleon Dynamite e o Nacho Libre. Então é um diretor legal. Eu tô sentindo que esse Minecraft, ele vai ser o novo Barbie. Não no quesito de dinheiro, popularidade, mas vai ser tipo uma aventura Lego Barbie, que é um filme que a gente olha meio torto, estranho, mas aí quando começa a sair os trailers, começa a sair informações, o filme parece muito diferente, muito interessante. Eu acho que pode ser um sucesso. E você, Bruce, tá menos interessado nesse filme?
Não, Charminho, ainda não. Como a gente já conversou disso também em outros PQs, eu nunca joguei Minecraft, então até este momento eu estou distante desse filme.
Justo, justo. Faz sentido.
Mas assim, entenda que distante não significa que eu não verei. Mas até o momento não me despertou o interesse, né?
Quem sabe que você não vai ver, que você não assiste nada, né? Então não
vai ver.
Você que está mentindo.
Olha, gente, eu estou aqui nesse episódio pleno. Não dei um ataque. Não.
Eu
e
também.
Ele já vem me atacar, mas eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa de boa, eu não vou retrucar. Hoje, a minha
ataque,
meta,
meu.
Hoje,
isso,
a minha meta, hoje, a
é
minha meta é terminar esse episódio, mas é isso, eu vou terminar esse episódio sem nenhum ataque, meus fãs, espero que vocês façam que nem eu, quando vocês estiverem com algum problema, alguém estiver ofendendo, querendo humilhar vocês, vocês fazem exatamente isso aqui, ó.
Você respira?
Isso. Respira.
Bom, Bruce falando
respira,
que se...
Respira, fecha
os olhos. Bruce e Luiz Conelho, acabou de falar que você só pode respirar.
Vocês são pessoas superiores, entendeu? Que esses ataques não vão destruir o eu interno de cada um. Essa é a dica do dia.
Bruce acabou de falar que você só pode respirar quando alguém estiver te atacando. Então, se você não, ninguém estiver te atacando, você não respira.
Mas, ó, respirar, eu estou respirando. Vocês não estão ouvindo minha respiração. Agora, quando você vai respirar fundo, é isso aqui, ó. Olha que relaxante.
Eu sei que esse barulho parece um peido, gente, mas foi a respiração dele, tá? Mas eu não fiz nenhum ataque.
Ele
eu só falei
ataca
uma...
até minha forma de
eu só
respirar,
falei uma verdade.
Mas ainda
e
bem
realmente
que eu sou um ser evoluído.
Ele não assiste as coisas, mas é uma batalha que eu já perdi. E se ele vê isso como um ataque, sinto muito. É difícil, que eu sei que os negacionistas, eles têm isso de ver a verdade como uma mentira. Mas eu já desisti de argumentar contra ele.
Bom, e nessa semana também saiu uma notícia que alguns nomes foram ligados, né, ao projeto. Lembrando que Harry Potter, a ideia é que seja uma série, né, uma série com bastante temporadas e cada temporada adapte um dos livros, né, a primeira temporada adapta ao primeiro, a segunda ao segundo e por aí vai. E alguns nomes que foram envolvidos, né, que estão tendo reuniões com os produtores e com a J.K. Rowling para apresentar as visões, né, as ideias que tem para a série, é a Martha Hiller de The Last Kingdom, a Kathleen Jordan de Caçadoras de Recompensa, o Tom Moran de A Hora do Diabo e o Michael Lesley de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Charlie, você está ansioso por essa série?
Olha, eu cresci vendo os filmes, eu nunca li os livros, nunca... É, eu abandonei lá o Animais Fantásticos porque estava muito ruim. Eu gostava muito dos filmes, eu fui no cinema ver alguns. É uma parte muito importante da minha infância. E assim, ao passar dos anos, a J.K. Rowling se mostrou uma psicopata, cada dia vomitando mais preconceito, ódio e opiniões muito merdas, vários posicionamentos horríveis, e se mostrou uma pessoa terrível. Então, eu entendo muita gente que não gosta de não quer mais apoiar Harry Potter, tudo bem. Eu tô curioso com essa série. Eu gosto muito da HBO. Acho que pode ser uma nova adaptação, pode ser boa. E os nomes envolvidos, alguns são bons, outros são ruins. O cara do Hunger Games é o mais interessante. Mas eu tô disposto a dar uma chance. Vamos ver se os caras acertam na série. De qualquer jeito, mas foda-se a J.K. Rowling.
Mas eu também não sei, assim. Eu gosto muito dos filmes. Eu gosto bastante dos livros. Eu já não gosto dos filmes do Animais Fantásticos. Embora eu goste do primeiro, não vou mentir. Eu acho o primeiro filme ok. Mas o segundo e o terceiro são bem ruinzinhos, mas acho que gostar muito, assim, eu não tô tão animado pra série, não sei dizer o porquê, não sei se é por causa dela, ou se é, sei lá, porque, sei lá, talvez 7 temporadas seja muita coisa, não sei, mas eu que aguentei 11 de The Walking Dead, né, 7 de Harry Potter, vai ser muito fácil de consumir, mas eu não sei, eu confesso que até o momento eu não tenho grandes expectativas pra essa série, não.
Bom, vamos agora para as bilheterias da semana, e nessa semana, Meninas Malvadas teve uma queda bem grande, mais de, acho que 50% em relação à primeira semana. E o filme soma 62,2 milhões no total. Bem abaixo do esperado. Acho que realmente enganar as pessoas a assistir um filme que, né, não é musical, mas na verdade é um musical, não deu muito certo pra Paramount. Ainda assim, números ok. Esse filme não deve ter custado muito dinheiro, já que era um filme para streaming e foi movido para os cinemas. Então, ok. É, deve ainda faturar mais uma graninha, ó, fazer um bom dinheiro na parte digital e no streaming, né? Os números do Paramount Plus. Então, acabou sendo um resultado não tão ruim, mas mesmo assim mostra que essa estratégia da Paramount não deu um pouco certo. Em contrapartida, um filme que tá indo relativamente bem e tá me deixando assustado é o The Beekeeper, o filme do David Ayer. Tá com 75,4 milhões na sua segunda semana. É, números bons e que, pô, do David Ayer com Jason Statham. Tipo, eu esperava que esse filme ia fazer, sei lá, 20 milhões, mas tem uma puta cara de filme da Amazon, que você vai abrir o Amazon Prime Video e você vai ver, assim, em destaques. Mas são números bons, não é um filme caro, e deve estourar pra caramba quando chegar no digital e no streaming também, vai pra Amazon, pra vídeo. Mas é um filme que tem muita gente falando bem, e eu não pretendia ver esse filme, mas depois de ver tantos elogios e algumas falando que é um filme bem divertido, tô considerando dar uma chance pra esse filme. O Grande Noturno tá com 37 milhões, não deu muito bom nos cinemas, já anunciaram que ele vai chegar essa semana no digital, então é capaz de que já esteja disponível nas locadoras da internet. Aquaman e o Reino Perdido, que também chega essa semana no VOD, né, nas locadoras, tá com 397,5 milhões, o último filme do DCU, do DCU. Acabou superando já o Adão Negro, deve acabar com uns 410, 420. Não é um desastre como os outros, mas mesmo assim, uma bilheteria muito fraca. Não conseguiu se pagar, considerando o valor de marketing, mas ele se pagou no orçamento do filme, mas não se pagou com o valor do marketing. Ainda assim, não é um desastre e quem sabe agora eu consigo assistir o filme. Já o Wonka tá com 533,2 milhões. Sucesso do ano, acho que nem a Warner esperava tanto dinheiro. Ele já deve estar chegando também agora no digital, que eles querem pegar o embalo pra não atrapalhar o Duna 2, que também vai ser estrelado pelo Timothée Chalamet. Mas ainda assim, fico feliz, principalmente pelo Paul King, porque o Wonka é um filme bem divertido. O Patos tá com 192 milhões no total, uma bilheteria ok, né? Também já está no digital, ele chega essa semana no digital. Assim como o Todos Menos Você, o Anyone But You, que tá com 100,2 milhões no total. Ótima bilheteria. O filme custa acho que só 15 milhões, é uma comédia romântica que deu muito bom nos cinemas. Então ainda deve fazer mais dinheiro ainda no digital, em streaming. Então, grande sucesso da Sony, bem inesperado, que tem um orçamento aí naquela faixa bem baixinha. E pra encerrar, Pobres Criaturas, que tá com 33,8 milhões no total. Bons números, é um filme lá do Yorgos Lanthimos. É, assim, talvez esperava um pouco mais, mas agora com as premiações chegando, ele deve ter um boostzinho maior. É, que bom que eu quero finalmente ver esse filme, ele vai estrear nos cinemas na próxima semana, né? Então eu quero muito ver. Você assistia Os Feiticeiros de Waverly Place na Disney Channel quando você era jovem, ou não?
Eu ainda sou jovem e eu nunca assisti.
Deve ser. Bom, era uma série muito popular no Disney Channel, estrelada pela Selena Gomez, que era, eu não era muito fã assim, mas eu achava bacaninha, que eram, tipo, eles eram obviamente feiticeiros e tal, era uma série bem, bem legalzinha, e do nada, eles anunciaram que vai ter um revival, uma sequência, focada mais na família do David Henry, que é o, né, do irmão da Selena Gomez. Ela vai participar de alguns episódios, não vai ser a protagonista, mas vai envolver, tipo, ele com a família dele, já adulto, e se não me engano, ele vai vir um garoto com poderes mágicos, pedir pra ele ensinar magia pra ele. Parece ok, mas é uma parada que vai fazer muito sucesso, porque é uma série muito popular. Principalmente já confirmaram que boa parte do elenco vai retornar. Quase todo mundo do elenco vai voltar. Então, esse é um que, por conta da nostalgia, talvez eu veja alguns episódios. Mas era uma série que gerou muitos memes e fez muito sucesso. E já tá bem avançada, assim, a produção. Eles estão quase filmando. Deve se lançar no ano que vem. Então, tá aí uma parada que gerou muita conversa no Twitter, nas redes sociais. Afinal, é uma série que fez parte da infância de muita gente. Então, você não está empolgado, mas é uma parada que vai fazer muito sucesso, com certeza.
Não é que eu não estou empolgado, né? Que eu realmente, como eu não assistia, não é um filme que me chama atenção. Mas, assim, é que depende, quando se ouve você não está empolgado, significa que você vai falar, você acha que vai ser ruim. Não, é que eu não tenho. É a mesma coisa com que a gente estava comentando mais cedo sobre Minecraft, né? Como eu não conheço, eu fico meio que distante, né, dessas obras.
Sim. Você já viu aquele filme O Expresso Polar?
Sim, eu gostava muito quando... Eu lembro da época que O Expresso Polar lançou, ele é de meados dos anos 2000, 2004 ou 2005, talvez, por aí. Eu assisti duas vezes no cinema na época e eu gostei bastante.
Eu vi umas duas vezes quando era criança, eu também gostava bastante. Mas você já viu esse filme hoje em dia?
Não, eu assisti duas vezes e curiosamente as duas vezes na época quando eu era adolescente no cinema, mas hoje em dia eu nunca o revisitei.
Você lembra que é o diretor desse filme?
Não, mas eu lembro que tem a voz do Tom Hanks nele. É do Tom Hanks, né?
Sim, é um filme do Robert Zemeckis, o diretor lá do De Volta pro Futuro. Sim.
É verdade, bem lembrado, eu não lembrava.
Esse filme tem uma parada. Esse filme ele é o primeiro filme todo em CG, e o Tom Hanks, ele interpreta dois personagens, né? Ele interpreta o cara, né, o cara do trem, e ele interpreta o menino. o menino principal é feito pelo Tom Hanks também. Tanto a captura de movimento quanto o CG. Então, por isso que é um filme muito estranho e muito feio que você vê hoje em dia. Mas eu gostava bastante também. Um dia eu quero, uma hora eu quero rever. É um filme bem mágico de Natal. Mas um dos produtores do filme afirmou recentemente que a sequência está em desenvolvimento, né? Não tem mais detalhes, mas eu não sei muito como você vai fazer uma sequência. É, seria mais fácil você fazer uma refilmagem, um remake, mas uma sequência eu acho bem estranho, mas é um filme que você toparia ver por causa, com mais informações, você toparia ver esse filme? Ou acha também meio nada a ver a ideia?
Não, eu não acho nada a ver a ideia, porque é diferente dos outros dois projetos, né, que a gente tava falando. Esse eu tenho ligação, né, com o meu passado, com minha adolescência, então eu assistiria, assim, tranquilamente, numa boa, e eu acho que assistiria, tipo, com gosto mesmo, assim, com vontade de assistir mesmo.
Dependendo de alguns mais detalhes, talvez eu consiga me animar, mas por enquanto não tenho, assim como você falou dos outros projetos, não tenho muita ânsia em assistir.
Mas uma coisa que eu acho que você terá ânsia de assistir, Charlie, que as filmagens iniciaram nessa semana, é da série do Demolidor, série que será do universo cinematográfico da Marvel, né, o popular MCU, série que será lançada no Disney Plus, estrelada pelo Charlie Cox. Eu acertei? Você tem sede, ânsia por assistir essa série, Charlie?
Mais ou menos, eu por enquanto não tô... Eu tô bem de saco cheio das coisas da Marvel, eu gosto muito do Demolidor, é meu personagem favorito da Marvel e um dos quadrinhos, mas por enquanto eu não tenho lá muita vontade. Vamos ver quando chegar um trailer, quem sabe eu crio algum hype, mas por enquanto eu não confio nada na Marvel pra fazer esse filme, essa série acontecer e ela vai sair boa.
Olha, eu poderia te chamar de hater, eu poderia falar, olha, o homem que odeia a Marvel está aqui, vejam como ele odeia a Marvel, mas eu tenho exatamente a mesma opinião que você.
E você então, não viu, você não assistiu o Mulher Hulk, né? A série da Mulher Hulk.
Eu assisti o primeiro episódio, que curiosamente eu fiz a crítica pro site e depois eu não continuei vendo.
É uma série ok, bacaninha, mas que não deu muito bom, deu muito hate, foi uma série muito cara. E a Tatiana Maslany confirmou, né, falou que aparentemente, é que tudo indica, não vai ter mais uma temporada, porque foi uma série que eles estouraram o orçamento e não deu lá tanta view quanto eles esperavam. Então, muito provavelmente, não vai ter segunda temporada de Mulher Hulk. Uma pena, porque foi uma das melhores séries, mas, de fato, eles deveriam ter feito uma animação no MCU, estilo que o James Gunn tá fazendo, da Mulher Hulk, que aí eu acho que não ia ter um orçamento grande e dava pra eles fazerem todas as loucuras que eles queriam fazer. E depois botava ela em algum filme, alguma outra série, fazendo participação especial. Mas seria mais interessante uma série animada.
Algo que, não sei, eu tenho quase certeza de que você assistiu, né? Que a gente chegou nos trailers da semana. Charlie, filme com Adam Sandler, Paul Dano. Saiu o trailer de Astronauta. Você assistiu?
Eu quero saber se você assistiu, porque eu sei que você é o cara que nunca vi os trailers.
Sim, aqui, né? Eu assisti. Eu não assisti o segundo trailer, o trailer que você vai falar daqui a pouquinho. Mas o trailer de Astronauta eu vi. E me julgue, cara. Eu, apesar de ter alguns sérios problemas, também já comentei aqui. Ou no, não é uma cópia, ou não mais um, não sei. São tantos podcasts que eu me perco. Eu tenho um pouco de dificuldade com o Adam Sandler, mas eu vi o trailer. Eu achei bem legal, parece promissor. Esse filme que será lançado, né, aqui no Brasil em março. Então fiquem atentos aí. Eu gostei. Você gostou?
Então, eu não sei por que você tá falando isso, porque esse filme, ele tá há anos, eu tô colocando ele na minha lista dos mais aguardados. É um filme que eu tô bem ansioso, que o diretor é ótimo, a premissa é foda. O Adam Sandler é um ótimo ator, quando ele quer, né? Quando ele não tá fazendo aquelas comédias horrorosas que ele costuma fazer. Então, tinha tudo pra dar bom. E aparentemente deu bom. O trailer é bem bonito. Eu gostei muito que o Paul Dano dubla aquela aranha, né? Aquela criatura do espaço. E, sei lá, é um dos filmes que eu tô mais aguardando esse ano, de longe. Eu acho que vai ser bem bom.
Sim, mas o problema é que o Adam Sandler quer fazer filme a cada 3, 4 anos. Ele quer fazer um filme bom, né? O problema tá aí. Não,
ele faz um a cada um ano e meio. Ele fez aquele do basquete em 2022, agora fez esse, então tá.
Não, ele tá nessa leva boa agora, porque ele ficou quase uma década fazendo filmes horríveis.
Ah, sim. Sim, é verdade.
Nossa. Ele voltou com o Joias Brutas a fazer filme bom, esse filme de 2019 e 2020, eu acho.
Teve a Família Meroitz, que eu acho que é de 2016, 17. É bom também. Mas é verdade, ele ficou um bom tempo só fazendo as porcarias que ele costuma fazer. Um trailer que você não viu é o teaser de Hitman. Você sabe o que é esse filme, pelo menos?
Cara, não é o Hitman, é o personagem popular,
não,
né?
Não,
então não.
É o novo filme do Richard Linklater. É um filme que o diretor da trilogia Before, enfim, um cara que fez vários filmes. E esse é o filme estrelado pelo Glenn Powell e a Aria Jorna, sei lá como é o nome dela, que é um filme que fez muito sucesso ano passado nos festivais, foi tipo super aclamado, é uma comédia. Ele foi adquirido pela Netflix, nos Estados Unidos, em algumas partes do mundo. E é um filme que é uma comédia, que o Glenn Powell é um assassino, assim. Cara, super bem falado. O teaser não mostra quase nada. É mais uma apresentação do projeto. Mas eu tô bem ansioso, também é um dos filmes que eu mais espero esse ano. Gosto muito do Linklater. O trailer tá bem divertido. Então, e pelo que falaram, deve ser mais um grande acerto desse diretor, que eu acho excepcional. E dois trailers que eu não tinha colocado na pauta e que eu tô te surpreendendo agora. Um é o trailer da terceira e última temporada de The Bad Batch, aquela série animada de Star Wars, dos clones. Quem se importa? É uma série que até quem gosta das animações paga pra ela, mas aparentemente vai ser a última temporada e vai ter o retorno lá daquela Sif boladona que tava no Clone Wars, que eu gostava dela, mas foda-se, verdade. E vai ter, saiu também o primeiro teaser de Ripley. Lucy, você gosta do talentoso Sr. Ripley?
Muito.
Você sabia que ia ter uma série, né?
Sim.
É, você acompanha o Fórum Nerd, você viu que eu fiz uma... coloquei essa série bem alta nas minhas mais esperadas do ano. Eu nunca vi o filme O Talentoso Sr. Ripley, embora eu quero ver, mas eu coloquei...
Nunca vê nada, né, Charlie?
É, exatamente, porque eu estou ocupado vendo muito mais coisas do que você. Porque esse filme, essa série, ela é uma minissérie, preto e branco, estrelada pelo Andrew Scott, um ator que eu gosto muito, e ela é escrita, dirigida e comandada pelo Steven Zillian, que é um roteirista muito foda, que fez vários filmes do Scorsese, por exemplo, um cara que também já dirigiu e comandou várias minisséries, como The Night Of, que é uma minissérie bem foda, HBO, fez também alguns filmes legais, então... é um nome bem interessante, tô bem animado. Você não viu, né, o teaser que saiu hoje?
Não, não vi. O próprio Hitman, né, que saiu hoje, né, pra quem não sabe, a gente tá gravando isso aqui na segunda-feira, alguns dias antes de vocês ouvirem, e não, infelizmente não vi o teaser. Mas eu adoro o filme, né, porque é diferente do Charlie, eu tenho cultura, então eu assisto as coisas e ele não, embora ele diga o contrário, mas o teaser eu não vi.
Bom, e depois desse ataque gratuito, que ele falou que ele não ia atacar, mas um ataque bem direto, vamos para as rapidinhas e o diretor de Como Treinar o Seu Dragão anunciou o início das filmagens do live action que tava acontecendo. Agora finalmente começaram as filmagens. Então, inclusive, é muito engraçado que você olha pra ele e você pensa, é assim que eu imagino que a pessoa que dirigiu Como Treinar o Seu Dragão se parece. Mas tá aí, tomara que dê tudo certo. Não tenho muita empolgação, mas tomara que dê bom. Os irmãos Coen, que são uma dupla de diretores muito bons, anunciaram que eles sim estão voltando a trabalhar juntos. Eles ainda têm acho que um ou dois filmes pra lançar sozinhos, mas eles vão voltar a escrever um filme juntos. Então é legal, eu gosto muito deles. Acho diretores bem talentosos e roteiristas, então nem se fala. Aqui no Brasil não tem muito uma cultura de acompanhar o SNL, o Saturday Night Live, que é um programa de humor americano bem famoso, mas eles estão desenvolvendo um filme sobre a origem desse programa, que já existe há muito tempo. O filme vai se chamar SNL 75, 1975, né? Vai ser um filme dirigido pelo Jason Reitman, o diretor de Juno e dos Caça-Fantasmas mais novos, e o Gabriel Labelli de Os Fabelmans, o Cooper Hoffman de Licorice e Pizza, e a Rachel Senna de Shiva Baby, o Clube de Luta para Meninas, The Idol, uma atriz bem famosa aí, eles vão estrelar esse novo filme interpretando alguns comediantes famosos que participaram da estreia desse programa americano bem querido pelas pessoas. Imagem da cinebiografia do Michael Jackson que está sendo feita, ele vai ser interpretado pelo sobrinho do Michael Jackson, o Jabbar Jackson, acho que esse é o nome dele. É bacana. Eu teria interesse se não fosse um filme dirigido pelo Anthony Fuqua, que eu acho um diretor bem ruim, pra falar a verdade. Ele fez alguns filmes bons, tipo aquele O Dia de Treinamento, mas fora isso, é um cara que só faz filme mediano pra baixo. Mas tá aí, essa é a primeira imagem bem bacana.
O Protetor é um filme bom com ele também, Charlie.
Eu nunca vi esse aí, pra falar. Isso é verdade, eu nunca vi esse, então não posso falar.
Ok, mas é um bom filme.
Uhum. Eu falo muito bem.
Com você. Ele faz muita coisa ruim, eu concordo contigo nisso.
Sim. Mas falam que o terceiro também, que você esse ano passado, falou que é muito bom também, que é dele.
Eu vi os dois primeiros, o terceiro é mais recente, eu ainda não assisti, mas os dois primeiros, principalmente o primeiro, né, eu gosto muito do primeiro filme, bem bom
mesmo. Ele trabalha muito com Denzel, né?
Sim, que é um excelente ator.
Sim, um ator fantástico, um dos melhores da atualidade. E Gladiator 2 acabou, falando em Denzel, né, Gladiator 2 acabou suas filmagens, o Ridley Scott postou uma imagem com o Paul Mescal, onde eles estavam fumando um charutão, e o Denzel vai estar nesse filme, é um filme bem aguardado, eu espero que seja bom. Ridley Scott, por favor, não me decepcione mais uma vez, né, que é uma coisa que acontece bastante. A segunda temporada de Invencível vai ser lançada no dia 14 de março, no caso os episódios restantes da segunda temporada, que são 3 episódios, eles dividiram essa temporada em 2 partes, então que bom, porque Invencível é incrível. E do nada, eles anunciaram, falando mais uma vez de Denzel, uma série prequel de O Livro de Eli. Bruce, você já viu esse filme? O Livro de Eli com o Lee Washington, aquele meio religioso?
Sim, com ele, com o Gary Oldman. E curiosamente, eu não gosto muito desse filme.
Sério? Esse filme eu vi no cinema quando eu era criança com meu pai, eu achei bem
legal. Eu achei no cinema também. Esse filme é de 2007, se eu não estiver enganado.
Nossa, eu tinha 7 anos.
Eu sou 9, 10 anos mais velho que você, então eu vi no cinema, eu lembro, mas, cara,
curiosamente... ele tinha 80 anos, tá, gente? Não quer falar, mas...
É, 80 anos com um corpinho de 94.
Sim.
E saúde de 113. Mas você gosta do livro de Eli? Eu achava.
Ah, quando eu vi, eu adorei, mas eu tinha 7 anos, né? Então não sei o que esperar. Mas vai ter essa série prequel com o John Boyega interpretando o Denzel Washington jovem, né? Esse passou acho que 30 anos antes, logo que o apocalipse aconteceu. Interessante, vamos ver o que sai disso. E começaram as filmagens de Tron 3, né? Que vai se chamar Tron, tipo, com 3 no lugar do título horrível. Esse filme, eu tenho tudo pra dar errado. É um elenco, assim. Tirando 99% do elenco desse filme é muito bom. É, mas ele tem uma âncora que se chama Jared Leto, que vai ser o protagonista. E o diretor é péssimo, então é muita chance disso dar errado. E esse elenco é muito bom, pô. Tem a Gillian Anderson, lá do Sex Education, Arquivo X. Tem a Greta Lee, do Past Lives. O Evan Peters, o Dahmer. A Judy Turner Smith, lá do Queensland.
Tem o Cameron Monaghan nesse filme também. Isso,
né, o de Gotham, que fez os jogos de Star Wars. O elenco é muito bom, cara, mas o diretor é péssimo. O diretor é o Joaquin Ronin, que é o cara que fez o Piratas do Caribe e a Vingança de Salazar, fez o Malévola 2, então, pô, é um cara que só faz isso em bosta pra Disney. Então não tem como isso me dar certo, né? Vamos ser honestos. E com essa nota de pesar que vamos já encerrando o programa. Muito obrigado, Bruce, por ter participado de mais um Pauta Quente comigo. É sempre muito legal gravar com você, apesar de você fazer seus ataques de sempre. É muito legal participar desse programa, a gente comentar as notícias aqui toda semana.
Obrigado, Charminho. Meus fãs, lembre-se, quando tem alguém tentando destruir o seu psicológico, como esse homem faz comigo, respira, inspira, segue a vida, aprendam com o Brucinho e vocês vão ficar zen, vão ficar tranquilos, assim como eu fiquei esse episódio todo. Senhor Charlie, obrigado aí mais um convite, um episódio muito legal, programa muito legal, criação sua, bem legal, gostoso de gravar, gostoso de ouvir depois que fica pronto. Espero que vocês em casa também gostam. E é isso, pessoal. Obrigado, até semana que vem.
É isso aí, então. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Siga a gente também no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, compartilhe. São vídeos muito legais, a gente tá postando várias coisas na semana. E também, né, acessem o nosso site, o Fórum Nerd, com críticas, textos, notícias, análises semanais, diárias. É um conteúdo que a gente tem esforçado muito pra trazer também diariamente. E é isso, muito obrigado pra você que ouviu aqui até agora. Muito obrigado, Bruce. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!
Tchau!